Este é um conteúdo da Igreja Aba de Blumenau. Outras informações e nossa agenda você pode encontrar em nossas redes sociais, @igrejaabablumenau.
Você pode se assentar, meu amado. Amém? Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês esta noite. E que o Senhor esteja no seu agir. Que você possa nessa noite ter o teu coração aberto, a tua mente aberta, para receber aquilo que o Senhor tem preparado e preparou para mim e para você nesta noite. E nós sabemos que são bênçãos, porque vêm do céu para serem derramadas sobre cada um de nós. Amém? Essa noite entrou alguém aqui com muita dor na perna, que assim, ó, nesse lado direito aqui, você tem até uma dificuldade de caminhar um pouco. Você está sendo curado agora no nome poderoso de Jesus. Nós declaramos a cura sobre a tua vida nesse momento agora, no nome poderoso de Jesus. Aleluia. Você estava sentindo uma dor no fígado? Qualquer coisa que você estava comendo estava começando a te fazer mal, meio que enjoado assim. Hoje o Senhor também, eu e nós declaramos cura sobre a tua vida. Você que estava com essa situação, o Senhor colocou a mão, porque nós temos todo o poder e toda a autoridade, assim como nós temos aprendido na palavra. E nós, em nome de Jesus, nós profetizamos cura sobre este fígado, no nome de Jesus. Amém? Aleluia. Aleluia. Essa noite entrou uma pessoa dizendo assim: o que que eu estou fazendo aqui? Espera até o final, você sabe por que você chegou. Fica bem tranquilo. Amém? Glória a Deus. Amém. Amados, eu sempre brinco aqui, né, de que para conhecer um pouco da minha história, eu tenho que comprar ao menos uma galinha, né? Me convidar e tal. Hoje eu vou fazer o seguinte, eu vou ajudar vocês. Hoje, não precisa ser uma galinha, pode ser um frango. Uma parte da galinha eu vou contar para trás, aí o frango fica para frente. Né? Amém? Mas o Senhor colocou isso no meu coração. Paciência no Senhor. Eu sei que só eu tenho esse problema de impaciência. Por isso que Deus está falando comigo. Se Ele vai de repente falar contigo, eu não sei. Mas comigo eu tenho certeza que ele está falando sobre paciência. Mas nós temos uma paciência, e essa paciência, nós podemos dizer assim, junto de paciência de esperar no Senhor. Porque tem aquela famosa paciência do trânsito, né? Tem aquela famosa paciência na fila do supermercado. Estou dizendo que é o que está acontecendo comigo, eu sei que com você não é assim. Né? Mas comigo é, né? Você vai naquela fila do mercado que você diz, essa vai andar, e daí a outra vai, né? Aí você pensa, ah, que ela está andando, então eu vou naquela. Daí acabou o troco do caixa, o cartão não deu certo, tem que consultar o cheque. Glória a Deus, aleluia. Somos todos iguais, estamos no mesmo lugar na terra, na cidade de Blumenau, Santa Catarina. Amém? Amém. Então eu quero falar um pouco da minha história, bem rapidinho, porque foi de paciência no Senhor. Em 1995, tinha muita gente que nem era nascida aqui ainda, né? Mas nós vamos chegar lá. Morava na cidade de Timbó, vinha de denominação, você sabe que vinha de uma denominação da Igreja Católica, minha esposa e eu, começamos a morar na cidade de Blumenau, de Timbó. Havia lá um grupo de crescimento numa casa onde o pastor Haroldo, que na época não era pastor ainda, ia toda quinta-feira lá levar palavra naquele grupo de crescimento, numa garagem que tinha lá de uma casa. E a minha esposa começou a participar. A gente já conhecia o pastor Haroldo, conhecia a pastora Arlene por causa do banco, quando trabalhei aqui em 1988. E a gente teve contato, assim, o primeiro contato. E eles descobriram que a gente morava em Timbó, então eles passavam lá em casa, nos convidavam para participar do grupo de GC, mas eu, como um bom católico, ficava em casa, evidente. Né? Mas a minha esposa ia. E aí a minha esposa chegava lá e dizia, ah, vou usar o termo Haroldo, tá, amados? Só pelo fato que na época ele não era o pastor, daí ele dizia assim, ah, o Haroldo falou isso, o Haroldo falou aquilo. Sabe, eu disse, eu comecei a conflitar isso na minha vida. Comecei a conflitar, até que num determinado momento, ela foi falando, o senhor está correndo, mais do que hoje de manhã. E eu fui falando, me perguntando, e uma hora ela disse assim, tu quer saber mais do que o Haroldo fala, tu vai comigo. E aí eu fui, né? E esses conflitos começaram na minha vida, e num determinado momento, nós tínhamos em casa uma Bíblia católica, que sempre ficava em cima de um baú que tinha a cama, e um dia eu cheguei para o Senhor de madrugada, sozinho, porque tudo estava me conflitando na minha vida, e disse assim, Senhor, eu vou abrir a Bíblia, na página que ela abrir, eu vou fazer o que está escrito. Por minha sorte, não saiu em Judas. Glória a Deus, aleluia. Viu como Deus tem um propósito, mas eu tive que ter paciência. E olha só, eu vou ler para você, porque está no livro do Eclesiástico, que é um livro apócrifo da Igreja Católica, né, da Bíblia Católica, é um livro não inspirado, vamos dizer assim, mas ele faz parte, como Macabeus e mais outros livros. Mas esse livro, nesse texto começou a minha história, por isso eu estou aqui hoje. Por causa de Jesus, evidente, mas eu comecei por esse texto. E eu quero ler para você bem rapidinho. E diz assim, meu filho, empenhe-se na disciplina desde a juventude e até na velhice você terá sabedoria. Aproxime-se dela como quem ara e semeia e espere pelos seus frutos saborosos. Você terá um pouco de trabalho para cultivá-la, mas logo comerá dos seus frutos. Para os insensatos ela é penosa e quem não tem bom senso desistirá dela. Ele a considera pesada como pedra e logo se desfará dela. A sabedoria merece o nome que tem, pois não se manifesta para muitas pessoas. Escute, meu filho, aceite minha opinião e não rejeite o meu conselho. Coloque os pés nos grilhões dela e o pescoço debaixo do seu jugo. Incline o seu ombro para carregá-la, sem se irritar com as suas amarras. Aproxime-se dela com a alma aberta e siga-lhe os caminhos com todas as forças. Procure suas pegadas e ela se manifestará a você. Uma vez possuída, não a deixe mais. No fim você encontrará nela o repouso e ela se transformará em alegria para você. Os grilhões dela serão para você uma poderosa proteção e o jugo dela um enfeite precioso. Seu jugo será ornamento de ouro e os seus grilhões fitas de púrpura. Você a vestirá qual manto de glória e a terá na cabeça como coroa de alegria. Se você quiser, meu filho, ficará instruído e se você se empenhar, se tornará hábil, se você gosta de escutar, aprenderá, e se der ouvido, se tornará sábio, frequente a reunião dos anciãos, e apegue-se a quem for sábio, escute de toda boa vontade a palavra divina, e não se descuide das máximas sábias, se você encontrar um homem sábio, madrugue para visitá-lo, e que seus pés gastem a soleira da porta dele. Reflita sobre os preceitos do Senhor e medite sem cessar nos mandamentos dele. Então ele fortificará em você a inteligência e o seu desejo de sabedoria ficará saciado. Sabe, quando eu comecei a ler esse texto e ali fala três vezes, meu filho, eu tinha certeza de que Deus estava falando comigo. E aí começa a paciência no Senhor. Porque foi um trajeto, foi uma caminhada que começou na nossa vida, na nossa vida, eu estou falando da minha esposa e da nossa família. Foi uma total transformação. Mas aí chegou, passaram-se alguns anos, e eu fui a um retiro de homens em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, na Igreja Abba, e o Senhor falou comigo, e disse: Link, você precisa entregar a sua faculdade e o teu trabalho. E eu tinha começado algumas faculdades por causa do banco que trabalhava, mas não dava por causa das transferências, e eu comecei a fazer direito. Ainda bem que eu comecei a fazer direito, né? Que se tivesse feito errado, dava tudo errado. Mas eu comecei a fazer direito, estava me apaixonando pelo direito, e Deus disse: mas eu não quero isso para você. E eu trabalhava numa empresa, e Deus disse: eu não quero mais você naquela empresa. E sabe, e Deus me tirou de tal forma essa vontade de ir para a faculdade, que no dia seguinte, voltando do retiro, na segunda-feira, eu não consegui mais ir para a faculdade. Mas eu falei com a minha esposa, disse: oh, aconteceu algo lá no retiro, mas não vou falar para ti agora, nós vamos lá falar com o pastor Haroldo, que eu já tinha marcado uma hora com ele. E eu contei toda a história, o que aconteceu. Primeira coisa que ele chegou, olhou para minha esposa e disse assim: irmã, e o que que a irmã acha disso tudo? E ela disse: pastor, eu andei com Link por tudo quanto é cidade. Esse aí eu vou contar só depois se vier a galinha. E agora que é para as coisas do Senhor, acha que eu não vou estar do lado dele? Mas aí veio a paciência e conversamos tudo, aí o pastor Haroldo chegou e disse assim: tá bom, então agora vamos orar. Se Deus falou, então agora vamos esperar. Paciência no Senhor, esperar no Senhor. E quando nós voltamos da conversa, minha esposa chegou e disse assim: nego, agora nós engravidamos. E a gravidez tem um tempo, né? Se ela vem antes é problema, se vem depois é problema. Ela tem que vir na hora certa. Então a gravidez chegou na hora certa. E em 1º de 11 de 2004, a gente começou a trabalhar meio período na igreja. Comecei aos poucos, já não estava mais na faculdade, aos poucos fui entregando o trabalho, para daí no ano seguinte estar completamente na igreja. Nós estamos integrados então, desde então, aqui na igreja, louvando e glorificando o nome do Senhor. Mas sabe, no texto que eu li, dizia assim: é, ande com pessoas sábias. E uma época nós tínhamos um grupo de crescimento lá na cidade de Jaraguá. Depois tivemos uma igreja, fechou. E toda quinta-feira eu ia com o pastor Haroldo lá para Jaraguá, porque eu sei que era pessoa sábia com quem eu tinha que caminhar. Sabe, amados, é por isso que nós caminhamos até hoje. Porque ele é uma pessoa sábia. Porque ele é um conhecedor da palavra. Olha quantos ensinamentos nós já tivemos. O quanto eu aprendi. O quanto mudou a nossa vida, enquanto mudou a nossa direção. Mas tudo tem um tempo. E tudo dentro desse tempo precisa de paciência. Algo que está se acabando no mundo. Nós nos tornamos impacientes. Nós não temos mais paciência para nada. E vou dizer algo para você, vai ficar pior. Se nós não nos posicionarmos, se nós não tomarmos uma atitude de sermos diferentes, a coisa vai só piorar. E aí nós vimos em alguns textos, né, na Bíblia, eu não vou ler porque vai tomar muito tempo, mas você conhece a história de Davi? Davi, mais ou menos com 16 anos, foi ungido rei, mas assumiu quando? Mais ou menos com 30. Então são 14 anos de espera. Na Bíblia não diz que ele murmurava, que ele dizia, meu Deus do céu, mas já chegou o tempo, já devia ter vindo, meu, o que está acontecendo? Esse Saul não morre, meu Deus do céu, para mim assumir o lugar dele. Sabe que o cara não atravessa a rua, passa um carro por cima dele, sei lá, dá uma coisa, uma doença, um negócio nele. Paciência, aguardar no Senhor. José, também mais ou menos, né, com 16 anos, depois, eu acho que também ali pelos 30 anos, ele se tornou o quê? Paciência. Sabe, hoje de manhã, depois quando terminou o culto, eu ainda estava comentando, né, não vou citar nomes, nem denominações, mas há lugares onde que de repente um músico se saiu bem, 2 meses depois virou pastor. E depois já desvirou de novo, né? Porque não teve uma base, não teve uma paciência, não teve um aprendizado, não teve uma busca. Jó, a gente até usa dizer assim, mas esse cara tem uma paciência de Jó, né? Às vezes a paciência de Jó também, pelo amor de Deus, haja paciência, né? Às vezes também não precisa ser tanto assim, né? As mulheres aí que digam, né? Às vezes, meu filho, vai mais um pouquinho que só o Jó, né? Deixa o Jó um pouquinho de lado, dá mais uma caminhada. Sabe, amados, paciência. Um dia eu cheguei na igreja aqui e eu só queria ajudar a fechar a chave porque tinha falecido o porteiro. E aí a gente começou como obreiro na igreja na época, né? Chamávamos de obreiro. Depois tivemos a oportunidade de sermos consagrados presbíteros. E depois teve o tempo com a paciência do Senhor, porque eu creio que no tempo certo o Senhor disse, agora vamos levantar vocês. E eu quero deixar algo aqui para você, de que o dia que nós somos consagrados aqui nesse altar, eu nunca vou me esquecer, porque o pastor Haroldo derramou o azeite na minha cabeça, e eu senti o azeite entrar todinho dentro do meu corpo. Tanto é que não sujou nem paletó, nem lugar nenhum, porque eu senti o azeite escorrer dentro da minha cabeça. Paciência no Senhor. Sabe, e quando eu fui ter um tempo com o Senhor, a respeito de podermos estar hoje aqui trazendo uma palavra, algo simples, mas algo que o Senhor falou na minha vida. E com essa paciência que muitas vezes a gente tem, mas nós não podemos também ser tão pacientes assim, temos que ter, acho que, um equilíbrio muitas vezes. Eu quero voltar um pouco aqui na paciência, né? Falei ainda há pouco sobre trânsito. Estou falando de trânsito porque começou comigo, amados. Quem aqui nunca fez uma besteira no trânsito, levanta a mão, que eu vou atirar a primeira pedra. Interessante, né? Mas aí a gente joga a pedra no outro. Arthur Libassait, né? Ficou em silêncio agora a igreja, né? Mas é uma grande verdade, amados. Eu estou me pegando nisso. Sabe? Eu fico fazendo assim, né? Até tem um ditado que diz que aponta um para lá e três para cá, né? Mas nós podemos mudar. Nós estamos cantando aqui, cantamos aí que o Espírito Santo habita em mim, que o Espírito Santo habita em você. E o Espírito Santo, ele não anda de carro, mas ele está junto comigo e contigo. Como diria aquele pastor, né? Pois é. Então, e aí Deus falou comigo algumas coisas que eu quero trazer para você rapidamente. E eu falei isso para o Senhor, eu não quero mais estar acomodado. Sabe, porque eu aprendi que eu me acomodei e eu perdi tempo. E eu perdi tempo com o Senhor, eu perdi tempo com as coisas de Deus, eu perdi tempo com a família. Eu perdi tempo com tantas coisas. E Deus disse: você perdeu tempo. Talvez nessa noite você está aqui, quem sabe você também está tendo essa reflexão, tempo perdido. Tempo perdido. Eu não quero mais perder tempo com as coisas que não são de Deus. A palavra de Deus diz que é para a gente buscar o seu reino, a sua justiça, em primeiro lugar. E aí, sabe, todas aquelas coisas que nós estamos colocando em primeiro, lá no versículo diz ao contrário, e daí elas vão ser acrescentadas. Mas nós estamos primeiro tentando acrescentar algo nas nossas vidas para depois buscar o reino. Só lemos o versículo inverso. Sabe que Deus falou mais? Que Ele continua indo na frente. Mas nós muitas vezes paramos no tempo. Mas Ele continua. Ele continua caminhando. Mas nós paramos no tempo. Nós paramos de buscar as coisas de Deus, mas Ele continua. Nós precisamos então estar focados nas coisas do Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor tem novidade para mim e para você todos os dias. E sabe o que, que acontece quando nós não estamos ligados com Ele? Perdemos a oportunidade de Deus sobre as nossas vidas e sobre a tua vida. Oportunidades perdidas, tempos perdidos. E quando nós temos essa novidade no dia a dia, Salmo 5:3 diz que de manhã o Senhor ouve a minha voz, de manhã apresento a minha oração e fico esperando. Temos uma paciência aí, porque a novidade vem. Mas sabe o que, que acontece? Acontece que a gente não fica esperando. Só que o Senhor só vai falar comigo e contigo quando estiver esperando. É evidente, porque se não está esperando, como é que eu vou ouvir a voz dEle? Precisamos então estar focados. Quando nós tiramos os olhos do Senhor, nós começamos a nos perder na caminhada. E nessa caminhada, muitas vezes, é onde que vem as impaciências. Porque nós saímos do foco, saímos das coisas do Senhor e vamos agindo e caminhando do nosso jeito. E sabe o que, que acontece quando uma pessoa é impaciente? Resulta em confusão. Impaciência resulta em confusão. Isso quando um não pega no pescoço do outro. E diz: meu querido, sabe, Deus fala com a gente. Então na caminhada nos tornamos muitas vezes impacientes. Até o pastor Tiago me deu uma dica aqui muito legal e estava muito certo mesmo. Outra coisa que Deus falou comigo, que, sabe, eu preciso entregar a minha vida todos os dias ao Senhor. Quer ver um exemplo? De manhã cedo, não precisa nem levantar a mão, tá? Quem fica com o celular do lado do criado mudo, do lado da cama, carregando, não sei o quê? Deixa eu ver. Acho que é uma maioria. O meu fica assim, o meu fica porque eu fico atento, porque às vezes pode ter alguma ocorrência, alguma necessidade da igreja, às vezes madrugada, né? A gente tem se disposto nessa capelania aí de luto e coisas nesse sentido, então eu deixo. Mas se eu estou começando a fazer algo, eu deixo, mas de manhã cedo eu não olho. Sabe por quê? Porque primeiro é para buscar as coisas de Deus. Primeiro é para buscar o reino. Sabe o que a gente faz? Primeiro a gente olha o celular. E o problema é que a gente não olha o celular. O problema é que daí a gente olha todos os verdinhos. É só comigo, eu sei. Por isso que eu estou dizendo. Deus está falando comigo. Está falando com você, é uma outra história, né? Mas comigo ele está falando. Deixa o verdinho lá de lado. E busca primeiro as coisas do Senhor, busca as coisas do alto. Sabe por quê? Porque se você começar com o celular, nós vamos continuar com o celular, nós vamos esquecer de fazer um devocional, nós vamos esquecer de fazer uma oração, porque daí nós já estamos atrasados, aí a gente já escova o dente na metade do caminho, toma café em pé, que eu sou contra isso, né? Para mim tem que ser, eu sou de origem alemã, mas é tudo sentadinho e bonitinho. Mas a gente faz isso por quê? Porque nós estamos saindo do foco das coisas do Senhor. Por quê? Porque nós estamos nos tornando impacientes. Porque o mundo está nos trazendo isso. Porque você tem que cumprir uma meta, porque você tem que fechar isso, porque você tem que fechar aquilo. Né, Robert? E se não faz, já vem uma ligação. Duas ou três, várias, né? Diversas, já passei por isso, meu amado. Mas sabe o que, que diz lá em Deuteronômio 33, 27? Diz que o Deus eterno é a nossa habitação. E sabe o que diz mais lá? Que os braços eternos estão por debaixo de nós. E sabe quando o braço dele não está debaixo de nós? Alguém sabe? Quando nós saímos deles. Mas o braço dele está lá eterno. Mas talvez a gente não esteja eterno lá no braço dele, por quê? Porque a gente começa a fazer as coisas do nosso jeito, por causa da impaciência. Que a gente possa ter palavras, sabe, de abundância, que nós possamos ter palavras de paz. Nós sabemos que hoje já não é mais nós que vivemos, é Cristo que vive em mim, é Cristo que vive em você. Então, grandes coisas estão por vir, grandes coisas estão preparadas para cada um de nós. Eu gosto muito do Pai Nosso. Na época que a gente estava na outra denominação, a gente rezava, orava muito o Pai Nosso. Repetidamente. Sabe, depois que eu me converti, eu aprendi que o Pai Nosso, a gente não se ora ele repetidamente. A gente se ora sabendo que está orando. E olha o que diz o Pai Nosso. Venha o teu reino. A gente ora. Mas a gente deixa que o reino realmente venha? E continua e diz assim, seja feita a tua vontade. Agora piorou, né? Assim na terra como no céu. Sabe quando a gente ora essa oração, amados, a gente tem que orar que seja esmiuçado, versículo por versículo, palavra por palavra, para que tenhamos o entendimento do que nós estamos orando. Porque se nós orarmos e dissermos, vem o teu reino, Deus está dizendo, então ele vai. Que seja feita a tua vontade, então vai ser feita. Ou então, amado, se você não quer a vontade de Deus, então não ore, porque ela vai vir. E aí, seja paciente, porque no vir, vem coisas que de repente eu e você não gostamos, mas é o melhor que o Senhor tem para mim e para você. E algumas coisas que a gente pode ver bem rapidamente então. Como alcançar um pouco da paciência? Lá em Romanos 5, 1 a 4, acho que vai aparecer ali. Eu tenho que sair bonito na foto aqui, porque daí eles põem lá depois no Instagram. Romanos 5, de 1 a 4, diz assim, ó, eu vou ler aqui na versão King James, porque fala sobre sempre a palavra paciência. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na experiência da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Tem algumas versões que diz perseverança. A King James diz paciência. E a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Lá em 2 Tessalonicenses 3:5 diz, ora, o Senhor encaminhe os vossos corações no amor de Deus e na paciência de Cristo. E Tiago 5:8 diz, sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Então, meus amados, hashtag fica a dica, nós só precisamos buscar as coisas do Senhor, nós só precisamos obedecer as coisas do Senhor, simples assim. Eu gostaria que o louvor subisse aqui, já por gentileza. Enquanto o louvor sobe, tem duas músicas que, quando eu estava vendo esse texto, me chamaram muita atenção. Não vou cantar, porque senão vocês vão embora antes, mas eles aqui vão cantar uma, né, e a outra eu só vou falar, então, para você não jogar... Foi cantado aqui e diz assim, ó, há um doce espírito aqui. Eu gostaria que você ficasse de pé. Há um doce espírito aqui. Há um fluir aqui nesta noite. Sabe, esta noite é o momento, nós vamos cantar uma canção aqui, Pastor Tiago hoje de manhã já foi assim, o grande socorrista nosso, e hoje à noite ele veio, porque foi uma música, amados, tem, está me procurando? Tem músicas que a gente talvez nem saiba, não escute. Essa aqui é uma música muito antiga, né? É uma música muito antiga, mas o pastor Tiago disse assim, mas eu conheço essa música. E eu quero que você preste atenção nessa música, e enquanto essa música toca, eu vou fazer um desafio para você. Se de repente essa música está tocando, porque essa música diz que Jesus tocou-me e de paz ele encheu meu coração. Mas talvez você entrou aqui esta noite e está precisando dessa paz no coração. Talvez você está precisando dessa paciência no teu coração. Talvez você está precisando desse esperar no teu coração. Sabe, talvez você quer fazer muitas coisas, mas o Senhor ainda disse para você, não é tempo. E se o Senhor, e você ouviu a voz do Senhor e disse que não é tempo, então, simples, obedeça, não é tempo. Eu falei um pouco do meu testemunho, porque por mais que de repente às vezes a gente ficasse ansioso, evidente, faz parte, porque nós somos humanos também, mas eu procurei esperar pacientemente no Senhor. Salmos 41 diz que eu esperei pacientemente no Senhor. Então nessa noite, enquanto está tocando esse louvor, se você sentir no coração de vir aqui à frente e chegar aqui na frente e dizer assim: Senhor, eu quero tirar essa impaciência de dentro de mim, eu quero um renovo, eu quero algo novo na minha vida, eu quero outro momento na minha vida. Se você precisa deixar isso aqui, se você precisa sair daqui hoje com uma paz, e sabe que a paz que a gente tem é só Jesus que pode dar. E se você precisa dessa paz, você tem a oportunidade de vir aqui na frente. Nós vamos cantar esse louvor e você vem aqui na frente, fique à vontade. Se você quer ficar no teu lugar, está tudo certo. Mas se você quer chegar hoje e dizer diante do Senhor, diz assim: Senhor, eu preciso dessa paz, eu preciso de uma transformação na minha vida. É o momento de você estar aqui. Fique à vontade no nome de Jesus enquanto nós ouvimos esse louvor. Amém?
Algemado por um peso.
Aleluia.
Oh, quão triste eu andei. É sentir a mão de Cristo. Não sou.
Pode cantar, tocou-me.
Pastor Tiago, aleluia. Quem foi tocado hoje?
Este é um conteúdo da Igreja Aba de Blumenau. E para acessar em vídeo, é só procurar em nosso canal do YouTube. Outras informações e nossa agenda você pode encontrar em nossas redes sociais, @IgrejaAbaBlumenau. Que Deus te abençoe!